Está no ar o E o Vencedor É, que também pode acompanhar em direto no YouTube e Facebook do Observador. Esta manhã, a análise aos protagonistas da atualidade é feita pela Ana Sanlês e pelo Ricardo Conceição, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira e ao Júlio Magalhães. Carla, guardamos esta manhã para fazer alta política. Marcelo, António Costa, Luís Montenegro, vamos dar notas a muitos líderes.
Está prometido, vamos sim. Mas vamos precisamente começar com uma revisão de nota. Ricardo Conceição, o que é que se passa?
Isso mesmo, com uma revisão de nota e com duas citações de duas figuras importantes de Portugal e da história de Portugal. Primeiro António José Seguro, qual é a pressa? E depois Jorge Jesus, que disse tecnize, ou seja...
Tradução?
Como se diz em bom português, não é?
Calma, não é? Ora, o Presidente da República pediu publicamente ao Primeiro-Ministro para antecipar a divulgação do quadro macroeconómico do próximo ano. Segundo Marcelo, isto poderia ajudar os portugueses a perceber o que vem aí, e nas palavras do Presidente, o que vem aí é mau. Na segunda-feira, ouvimos aqui um rapaz no Vencedor É, eu próprio, dar um 10 a Marcelo, seguindo esta lógica de quem te avisa, temigo é. E demos o 10, dei o 10 porque... não percebíamos bem o que é que vinha aí. Ora, a reação de
Estava
António
na
Costa...
rua das portas de Santatão e achaste isso um bocadinho estranho, Paulo. Ricardo.
Na política nacional é normal, porque também chamámos a atenção para isso. Já tivemos declarações importantes à porta de teatros várias vezes. Portanto, até dissemos que é uma forma da política apoiar a cultura.
Claro, e já agora, se for um teatro de revista, até é adequado, não é?
Pronto, porque não? Vamos ver quem é o compère desta história. A reação de António Costa surgiu ontem em Nova Iorque, um pouco desconfortável naquela lógica das perguntas inopinadas, naquela reação que o Primeiro-Ministro tem por vezes, e disse que os jornalistas estão sempre preocupados com a história seguinte, com o dia que vem aí, com a semana seguinte e não com o momento. Disse também que fala todas as semanas com o Presidente, que o Presidente conhece os calendários, ou seja, segundo o Primeiro-Ministro, as previsões macroeconómicas saem no dia 10, no dia em que a proposta do Orçamento do Estado vai ser entregue no Parlamento, naquela cena habitual da PEN. Bom, enfim, não vale a pena antecipar já essa parte e as horas que vamos ter de esperar pela entrega do Orçamento no Parlamento e depois os erros nos quadros, enfim, é tudo normal. Como bom vendedor, António Costa chamou a atenção para o atual momento, assegura que o país está a crescer, que está no pelotão da frente da União Europeia, e faz lembrar às vezes aqueles vendedores daqueles produtos que nós sabemos que só vão durar 3 dias e que daí um mês já não funcionam, mas sobre isso o vendedor nunca fala, diz, é tão bonito, este produto é tão bonito, e nós lá vamos comprando aquelas coisas que sabemos que vão deixar de funcionar, mas comprámo-las à mesma e depois sabemos que não as podemos devolver. Ora, tudo isto adensa o pessimismo entre os pessimistas, e eu incluo-me nesse lote de pessoas que são pessimistas. Por regra, sou pessimista, desconfio sempre, é um dos meus raríssimos defeitos. Para quem nos estiver a ouvir, tenho muito poucos defeitos e este, o pessimismo, é um deles. Por isso, avanço para uma revisão da nota, nesta lógica de quem te avisa teu amigo é, e mudo o 10 para 14 para o alerta de Marcelo Rebelo de Sousa.
Portanto, aqui um Ricardo Conceição quase sem defeitos, a fazer uma revisão de nota, a subir a nota.
Citando Jorge Jesus, tecnize.
Muito bem, fica destacado o tecnize. José Manuel Fernandes, queres também falar de um dos protagonistas que o Ricardo aqui falou, de Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele ontem foi àquela, já quase nos habituámos a esta aula de Marcelo Rebelo de Sousa no início do ano letivo, no Pedro Nunes. Também lá estiveste, ou poderias ter estado, José Manuel?
Não estive, mas também posso ir a uma revisão de nota.
Também?
Como é habitual, também posso ir a uma revisão de nota, porque, enfim... Eu também andei no Liceu Pedro Nunes, só que não me cruzei com o Marcelo. O Marcelo saiu de lá no ano, o último ano de Marcelo no Liceu Pedro Nunes foi o ano anterior àquele em que eu entrei. Mas devo dizer que sempre que ele lá vai, fico com alguma curiosidade de ver o que é que se passa. E devo dizer que também vou fazer uma revisão de nota, porque, como sabes, eu ultimamente tenho andado muito...
exigente.
exigente com o professor Marcelo.
Sim.
E neste caso, como o professor Marcelo foi professor Marcelo, foi dar uma aula, acho que merece reconhecimento, porque é o que ele sabe fazer melhor e para aquilo que ele realmente tem vocação. Pelo que eu percebi dos relatos, eu não estive lá, mas pelo que eu percebi dos relatos, foi uma aula animada, demorada, não respeitou o toque da campainha para acabar e sincera, porque Marcelo até disse que provavelmente ele só seria uma nota de rodapé nos livros de história, como, apresentado como um presidente que se deu muito bem com as pessoas. Não sei se nos livros de história viram as selfies ou não, mas se calhar, mas o que esta sinceridade de Marcelo e nesta autoavaliação merece, não sei se foi sincero, se foi apenas modesto, se foi porque estavam ali alunos e ele achou que tinha que dizer aquilo que muita gente anda a dizer também sobre ele, merece uma nota positiva, até porque o resto da aula parece ter corrido bastante bem, com perguntas, com muita à vontade, muita sinceridade, e portanto eu vou dar a Marcelo um 16.
Bem,
ainda sou mais generoso que o Ricardo.
Alguém avisa os nossos ouvintes que
dele
isto não é normal.
Estar entre alunos, e no seu velho liceu. O que é que achas? Quem é que está a dizer que não é normal?
É o Ricardo. Estou a avisar os nossos ouvintes que isto não é normal. Duas notas positivas
a arrancar. Esta generosidade toda é mesmo bastante anormal.
Vamos ter de repor a normalidade, Paulo Ferreira.
Vamos a isso.
Repõe lá a normalidade.
Eu queria também chegar a este ponto, não à aula do Presidente da República no Pedro Nunes, mas há declarações que ele postou cá fora. Bom, olhando para aquilo que nós temos neste momento em cima da mesa e para os últimos dias e semanas, eu acho que cada vez mais o país basicamente se assemelha a uma nave dos loucos, não é? O desnorte da liderança política é óbvia e isso passa pelo Primeiro-Ministro, mas também pelo Presidente da República. E eu acho que nestes tempos, que já percebemos todos que já estão difíceis e vão ficar ainda muito pior, parecemos basicamente um barco à deriva, sem que ninguém vá aos comandos. Isto parece assim um Titanic que está à espera de acontecer. Três breves notícias de ontem. Os Estados Unidos, sabemos, subiram os juros que já estão acima dos 3%, é a quinta vez este ano que sobem. Portugal ontem pagou quase 2% para se financiar a 12 meses. O Estado, atenção, isto são 8 vezes mais, a taxa de juro é 8 vezes superior à que tínhamos pago no último leilão, que foi em maio. Portanto, em 2, 3 meses, a taxa de juro para o Estado se financiar ao prazo de um ano passou de 0,24% para 2%. E ontem também, a Allianz Trade, um grupo segurador que faz projeções económicas, pela primeira vez de que tínhamos conhecimento, fez uma previsão de recessão para Portugal no próximo ano. Previam também há 2 meses que Portugal ia crescer 1,7% no próximo ano e agora prevêem uma quebra, uma contração do PIB de 0,3%, portanto há aqui um corte de 2% no prazo de 2 meses. Portanto, já percebemos qual é o contexto: forte travagem económica, a inflação tira poder de compra, estamos já numa crise económica e social, podemos dizê-lo isso sem qualquer problema.
Há uma recessão a bater à porta.
Há uma recessão a bater à porta que vai tornar tudo ainda pior, porque nós já estamos há vários meses a perder forte poder de compra. Os juros a subir de forma acelerada vão tirar ainda mais rendimento possível, disponível a muitas famílias por causa das hipotecas, e como somos um país dos mais endividados, não só o Estado como as pessoas e as famílias, vamos sentir o efeito disto muito mais do que outros países. Bom, perante isto, o que é que se pode pedir ou o que é que se esperava? Lideranças políticas fortes, esclarecidas, corajosas, que tomem as medidas necessárias, muitas delas são difíceis e sobretudo que falem verdade ao país. E o que nós temos é um pouco o inverso disto, não é? Temos um governo cheio de truques e habilidades, o assunto das pensões aí está. Primeiro tentou esconder o corte que está a decidir para pensões, no aumento de pensões futuras, tentou iludir e enganar as pessoas e não esclarecê-las. Um governo sem rumo, percebemos o que é que se passou no aeroporto e continua a passar, a discussão sobre a taxa de lucros extraordinários, agora a divisão sobre o IRC, portanto há aqui um óbvio desnorte do governo sobre matérias que são absolutamente essenciais em termos económicos, não sabe o que fazer. ou então, dentro do governo, querem-se fazer coisas opostas, como veja-se este caso entre o Ministro da Economia e o Ministério das Finanças, e com desautorizações de membros do governo uns aos outros, e está instalada a vozeria. E, portanto, quando se esperaria o tal acerto na decisão e alguma serenidade, temos a confusão instalada e o Presidente da República vem entrar nesse campeonato. Eu não entendo sinceramente esta cruzada do Presidente da República a querer o cenário macroeconómico 18 dias antes do prazo. Ele vai ser sempre divulgado no dia 10, com o Orçamento de Estado. Eu não entendo qual é a vantagem que ele está a ver. Ele diz que as pessoas têm que saber com o que é que contam. Eu duvido que o cenário macroeconómico diga alguma coisa a 95% das pessoas. Saber se o PIB vai crescer 1% ou se vai cair 0,5% para o ano. Saber se as exportações vão crescer 5% ou 6%. Não entendo. Entenderia se o Presidente da República há uma semana e meia tivesse exigido ao Governo que falasse claro sobre as pensões, porque isso diz muito às pessoas. Dizer às pessoas a sua pensão, em vez de aumentar 7% ou 5% ou 3%, vai aumentar menos do que isso a partir de 2024, as pessoas sabem concretamente, porque isso traduz em euros. Agora, exigir o cenário macro, não entendo. Eu acho que o Presidente da República deve estar com peso na consciência do que não fez sobre as pensões, em que promulgou em 5 minutos, não percebendo aquilo que estava a acontecer, e, portanto, falhou ao país, e agora estará, de alguma forma, a tentar compensar isso, querendo números que não dizem nada a ninguém, com o cenário macro.
Até porque, já disse, ele começa hoje uma visita aos Estados Unidos, à comunidade portuguesa, já disse que depois quer ouvir os partidos, aparentemente há um Conselho de Estado que está pré-anunciado.
Mas para daqui a um mês. Portanto, tanta pressa, e depois marca um Conselho de Estado para daqui a um mês, para depois do orçamento. Faz sentido? Eu não entendo a cruzada, de facto, do cenário macroeconómico. Aqui, precisamente pela sua inutilidade para a generalidade das pessoas, atenção. E eu aqui estou com o Governo e com o Ministro das Finanças. Atenção, com o ambiente de instabilidade que nós temos em termos macroeconómicos, quanto mais tarde o Governo fizer as previsões, diminui as margens de erro e de incerteza, como é evidente. E, portanto, daqui até ao dia 10 de outubro ainda haverá alguns indicadores económicos que vão ser lançados. Olha, nomeadamente hoje o Presidente da República, se quer um cenário macro, vai tê-lo às 15 horas, às 3 da tarde. O Conselho de Finanças Públicas vai divulgar o seu cenário macroeconómico. Pode ser que o Presidente da República fique satisfeito com isso, devido é que isso tenha grande utilidade. E, portanto, numa altura em que se cria, basicamente, algum acerto e uma serenidade assertiva da parte de todos os líderes políticos, nós vemos, de facto, cada um a falar para o seu lado sem uma lógica que se entenda, a começar pelo Governo e acabar no Presidente da República. E isto é mau, porque o que vem aí é muito mau. Podemos ter a noção disto. O final deste ano e o próximo ano vão ser muito maus. E as coisas são ampliadas se não houver, de facto, uma estratégia e se o país não souber o que é que há de fazer nesse contexto. E, portanto, queres uma nota? Não é?
Quero uma nota. É para Marcelo?
É para Marcelo e para Costa, porque estão os dois neste barco, são os dois, Diopon e Diopon, também nestas atrapalhadas todas. Era bom que estivesse alguém aos comandos e, neste momento, eu acho que ninguém está aos comandos. E quando se tenta pegar nos comandos é de forma errática. Olha, pode ser um 5 para cada um.
Um 5, então. Está reposta à normalidade. Está. Ainda não falámos de um outro protagonista, quando se fala em alta política nacional, Ana Salés, que é o presidente do PSD, líder da oposição. É sobre ele que queres falar e pontuar?
Olá, sim, pode ser.
Pode ser,
eu também, pode ser. Eu também tinha pensado em falar da telenovela montada pelos nossos governantes nos últimos dias, mas optei por um tema menos controverso e mais consensual, que é o novo aeroporto de Lisboa.
Sim, muito consensual.
Eu achei que sim. E são temas que acabam por ter pontos em comum, não é? Como de governantes que desautorizam outros ou mandam calar outros quase. E também com a questão do qual é a pressa, também se aplica aqui muito bem. Mas esta discussão, esta desautorização também já parece ser normal no governo, como em qualquer outra grande família, no fundo, que chega a uma altura em que estão todos fartos uns dos outros. Parece que é isso que está a acontecer no governo de António Costa. Mas não, eu quero falar do aeroporto. Porque ontem foi um dia muito importante, um dia que deve encher-nos a todos de esperança. Foi um dia em que Luís Montenegro, tal como prometido, divulgou qual a sua posição, a posição do PSD, sobre o futuro aeroporto de Lisboa. E a solução encontrada pelo PSD é, vamos estudar todas as localizações possíveis e imaginárias. Foi um peso que me saiu de cima, confesso. Depois de 50 anos à espera, ficamos mais elucidados sobre o destino final do aeroporto, que poderá ser qualquer um. Luís Montenegro acabou, diria assim, por não desiludir ninguém, porque sempre disse que a decisão seria única exclusivamente do governo, até criticou, como toda a gente se lembra, no verão, quando a discussão atingiu o seu auge, uma suposta tentativa do governo de António Costa de responsabilizar precisamente o partido pela decisão do aeroporto, quando o primeiro-ministro disse que era preciso um consenso com o PSD. Portanto, até está a ser bastante coerente. O PSD não vai decidir, porque não tem de decidir. E por isso estudo-se o Montijo, estudo-se Alcochete e estudo-se tudo e mais alguma coisa também, que é para...
Agora estamos com...
Eu acho que esta posição acaba por assentar que nem...
Ana, perdemos só aqui um bocadinho, houve aqui um problema na rede, mas já está, já te estamos a ouvir bem e perdemos duas palavras tuas. Estavas a dizer que estamos de volta, estavas a dizer que achavas muito bem que se estudassem todos os cenários e todos os locais possíveis para o aeroporto.
Todas as localizações possíveis. Sim, e estava a dizer, e falando a sério, que acho que esta posição acaba por assentar que nem uma luva nas ambições de António Costa, que pode dizer que consultou o maior partido da oposição, que obteve carta branca quase e vai acabar por fazer o que quiser fazer, aliás, como faz sempre. Amanhã haverá uma reunião em São Bento entre Primeiro-Ministro e Luís Montenegro
e não
com Pedro Nuno Santos.
Exatamente.
Eu acho que com Pedro Nuno Santos, eu li um título ótimo, eu não me lembro onde, que dizia Costa leva Pedro Nuno a reunião com o PSD, como fosse assim... um favor, não é? Apesar de o ministro estar arredado desta discussão, mas leva o diploma de participação, porque nestas coisas também o mais importante é participar. e a proposta de Luís Montenegro acaba por ter os seus méritos e... desculpem. E tenta criar alguma pressão para as obras no Humberto Delgado e para se valorizarem outros aeroportos que já existem. E bem, mas tendo ouvido aquela carta que foi publicada, né? Tendo ouvido tantas personalidades desde julho, e a carta fala precisamente num conjunto alargado de audições e num trabalho aturado de reflexão interna, e no fim acaba a dizer que agora acaba o governo decidir. Não sei, acho que o PSD podia ter ido um bocadinho mais longe, ser mais concreto, arriscar mais, ser mais oposição. E é curioso ainda assim, só mesmo para terminar, que no mesmo dia vemos nos jornais, e já tinha vindo a público, que a Barraqueiro tem um plano completíssimo para a construção de um aeroporto em Santarém, com infraestruturas estudadas, estimativas de investimento, de capacidade e um trabalho aparentemente feito de forma discreta nos últimos 3 anos. 3 anos, uma coisa simples, portanto. E nós, os nossos governantes, andam aqui a tirar a batata quente uns aos outros, a empurrar os problemas com a barriga e a fazer números que pouco adiantam ou resolvem os problemas do país. Alguém acredita que o estudo estará pronto num ano? Eu não acredito. Mas pronto, vamos ver. Posto isto, a minha nota é um 9 para Luís Montenegro. Não consigo dar a positiva, gostava, mas esperava mais.
Esperavas mais? Um 9? Qual é a pressa, afinal?
Não, nem sei porque é que a Ana está tão pessimista com este ano, que ela acha que isto não vai estar pronto. Ana, até parece que é um dossiê que o país tem atrasado, não é? Não sei, esse teu descrédito, de facto, sobre este tema do aeroporto. Não, aliás, a solução de Santarém parece a solução ideal-chave na mão, não é? Que é, o estudo está feito e demora 3 anos a ser construído.
O estudo está feito, está orçamentado mais ou menos, está mais ou menos, sabe-se qual será o investimento previsto. Há mais do que um plano, até se for, pode ser possível aumentar a capacidade. Do que tenho lido, parece-me um plano mais ou menos fazível, não completamente descabido, e por que não dar uma oportunidade?
E pronto, e aqui vem mais uma equação para baralhar as contas, quem sabe pensarmos agora em Santarém e esta proposta de 3 anos. Está feita a ronda pelos vencedores, hoje muita alta política, estamos de regresso amanhã.